Este conteúdo não é recomendado para menores de 12 anos.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteúdo.com. Agora, fique com o programa.
Um campeonato que nem deveria ter acontecido, ninguém querer ser campeão, até que faz bastante sentido. Tá começando a edição 56, a última da temporada do AG Placado Brasileirão.
Arena Geral, torcer é o nosso esporte!
Salve Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, o seu resumão do Campeonato Brasileiro, dessa vez não do fim de semana, mas da última rodada, porque sim, finalmente a temporada 2020 terminou no futebol brasileiro. Tivemos a 38ª e última rodada do campeonato acontecendo numa quinta-feira, todos os jogos acontecendo ao mesmo tempo, às 9h30 da noite. E claro, obviamente, temos um campeão, o Flamengo, que é octa, campeão brasileiro de futebol, após uma rodada em que realmente, como eu falei no começo, ninguém quis ser campeão. Acabou sendo uma verdade, porque os dois times postulantes não venceram seus partidos decisivos. Como eu falei na edição passada, essa daqui não vai ser completinha. Quem já acompanha a GPB há mais tempo sabe que o nosso caso aqui é comentar os jogos da rodada do fim de semana, ou os 10, ou os que acontecerem no fim de semana, né? Entre sábado e segunda-feira. A questão é que alguns jogos da 38ª rodada não valiam muita coisa, ou quase nada, apenas para cumprir tabela. Então nós focamos aqui nessa edição apenas nas partidas que valiam alguma coisa. No caso, vaga direta Libertadores, última vaga na Copa Sul-Americana e, obviamente, o título. Então aqui eu vou passar para vocês os jogos, os resultados nas outras partidas. Red Bull Bragantino 1, Grêmio 0. Nesse jogo aqui, o Claudinho dividiu a artilharia do campeonato com o Luciano, a gente vai falar disso mais tarde também. Atlético Goianiense 3, Coritiba 1. Ceará 2, Botafogo 1. Atlético Mineiro 2, Palmeiras 0. E Vasco 3, Goiás 2. O Vasco ficou a 9 gols de se manter na elite do nosso futebol. Quase deu, né, Vasco? Então agora nós vamos comentar os 5 jogos restantes, os que valiam alguma coisa na rodada decisiva. Esses são os jogos da semana. Vamos começar com as partidas que valiam a última vaga para a Copa Sul-Americana de 2021. No início da rodada, Sport, Bahia e Fortaleza, os três nordestinos, lutavam por essa vaguinha. Quem estava na zona de classificação no início da rodada era o Sport, que acabou perdendo fora de casa para o Atlético Paranaense por 2-0. O Furacão, aliás, tinha também algo a disputar nessa última rodada. Esse ano, o nono colocado do Brasileirão garantia uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil. Por que que isso é bom? A Copa do Brasil começa praticamente na semana que vem, no dia 10 de março. Se o Atlético não tivesse vencido essa partida, ele jogaria já nessas primeiras rodadas. Mas a terceira fase que vai pegar esse time, e quem jogou a Libertadores, campeão da Série B, campeão da Copa do Nordeste e campeão da Copa Verde, vai ser só em junho. Então olha só a folguinha que o time ganha nesse calendário apertadíssimo que nós temos. Mas enfim, o Sport querendo garantir vaga na Sul começou em cima. Só que foi o Atlético que abriu o placar com o Nicão aos 6 minutos. Depois disso, o Furacão se fechou apostando em contra-ataques, enquanto o Sport veio para cima. Após tirar um zagueiro e colocar um jogador de frente, o time pernambucano até que melhorou, mas dava espaço para o Furacão contra-atacar. No fim do primeiro tempo, quase o Sport empata com Everton e com Dalberto, mas sem sucesso. Voltando com tudo, o Sport iniciou a segunda etapa com o gol de Thiago Neves, só que o VAR chamou o juiz e o gol foi anulado por impedimento. O segundo tempo ficou bem mais franco, com o Furacão e Sport tendo grandes chances de gol. Luan Poli, goleiro do Sport, teve trabalho na parte final da partida para segurar o ataque do Atlético. Só que aos 40 não deu para segurar mais. Após cruzamento na área, Léo Cittadini manda de cabeça para dentro do gol. O resultado dá a tal folguinha de Copa do Brasil para o Furacão e tira o Sport da Copa Sul-Americana. Isso porque quem ocupou o seu lugar nessa vaga foi o Bahia, que venceu o Santos por 2-0 em casa. O Santos estava apenas cumprindo tabela e o Bahia, lutando pela Sula, estava aliviadão por ter permanecido na elite. Talvez por isso o jogo só começou mesmo para valer aos 10 minutos, com um chute perigoso do baiano Gilberto. O Bahia pressionava e perdia gols, com Rossi aos 11, que ficou cara a cara com João Paulo em passe de Rodriguinho, mas o goleiro levou a melhor. Era questão de tempo até o tricolor abrir o placar. E foi aos 14, Rossi acertou um lindo voleio após cobrança de escanteio, golaço. O gol parece que acordou o Santos, que equilibrou o jogo e ameaçou com o Vinícius Balieiro, com Arthur Gomes e com Bruno Marques. Mas faltou aquela pontaria. Gilberto para o Bahia e Vinícius Balieiro para o Santos quase mudaram o placar no finalzinho do primeiro tempo, mas não deu. O Santos veio para cima logo no começo da segunda etapa. Gabriel Pirani acabou perdendo um gol feito. O Bahia responde com o Rodriguinho em um belo chute para a defesa de João Paulo. O Peixe bombardeou o tricolor, mas perdia um caminhão de gols. Bruno Marques e Matheus Bahia tiveram chances, mas nada feito. Aí no fim, depois de ter suportado toda essa pressão, o Bahia selou sua vaga na Sula com um gol de Alisson. O Santos terminou a temporada com a vaga na pré-Libertadores, enquanto o Bahia vai voltar a jogar a Copa Sul-Americana. Vamos ver se ele consegue passar as quartas de final dessa vez. Um jogo que liga as duas disputas principais do dia, Sul-Americana e Libertadores. O Fluminense e Fortaleza tentavam melhorar suas situações na tabela. Vitória do Fluminense por 2-0 no Maracanã. Antes do jogo, uma homenagem ao José Becker, pai do goleiro Muriel, reserva do Fluminense, e também pai do goleiro Alisson, do Liverpool e na seleção. Muriel foi liberado para acompanhar o enterro do pai, que morreu após um mergulho em uma barragem em Lavras do Sul, interior do Rio Grande do Sul. Foi prestado um minuto de silêncio antes do jogo, e atletas do Fluminense colocaram a camisa do Muriel no banco de reservas para dar forças ao companheiro, e aqui nós deixamos nosso pesar pela perda, né, do Muriel e do Alisson, pai deles, José Becker. Vamos ao jogo então. O Fluminense atuou sem qualquer tipo de susto. O Leão, mesmo ainda com uma pontinha de preocupação por conta do jogo do Vasco e mais por conta, né, dos áudios divulgados da partida entre Vasco e Internacional, que pode dar algum tipo de problema, não sei, não parecia ter nenhuma vontade. Fluminense, ao contrário disso, estava bem mais motivado e tomou as rédeas do jogo logo do início. Fred estava a fim de jogo. Aos 17, cabeceou na trave após cruzamento de Nenê. E aos 20, nova cabeçada, Felipe Alves defendeu e no rebote deu Fred. O Fred pegou 1-0 Fluminense. No início da segunda etapa, o Fortaleza pressionou o Flu nos 15 minutos iniciais, buscando empate. Só que na primeira chegada do Flu, acabou matando o jogo. Nenê cobrou escanteio e Matheus Ferraz, de cabeça, escorou pro gol. O gol acabou com a partida. O Fortaleza desistiu de jogar e o Flu apenas aguardou o fim do jogo. O Fortaleza agora fica numa tensão pré-tapetão, né? Já o Flu vai torcer pelo Palmeiras na final da Copa do Brasil para ter uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. E isso porque o São Paulo venceu e ficou com o quarto lugar. Mas nós não vamos falar desse jogo agora, não. Nós vamos falar primeiro da briga pelo título. Primeiro, a parte de quem não conseguiu. O Internacional tinha que vencer para secar o outro jogo que decidia a taça. Nem isso conseguiu. 0-0 contra o Corinthians no Beira-Rio. O Timão não estava totalmente sem motivação para esse jogo. Ele lutava ainda por aquela nona colocação que eu falei mais cedo. O jogo foi todo de pressão do Internacional. No entanto, a pontaria não estava afiada. Mesmo assim, o Colorado chegou a marcar. Yuri Alberto abriu o placar, mas o VAR foi chamado e apontou um impedimento no lance. E o Inter também tem um pênalti assinalado pela arbitragem com toque de mão dentro da área. No entanto, o VAR agiu mais uma vez e o juiz reverteu sua decisão de campo. O jogador do Corinthians estava com a mão apoiada no chão, né, o tal da mão de apoio. Só que tivemos vários lances parecidos com esse que tiveram um resultado diferente. Mas vamos deixar isso por enquanto deste jeito, né? A segunda etapa foi de mais pressão. O Corinthians se segurava o quanto podia e o resultado do outro jogo, como nós vamos ver daqui a pouco, favorecia o Colorado. Só que o Inter não fazia parte dele, mas não foi por falta de tentativas. Duas bolas na trave, um susto com o jogo que quase embaça o negócio, quase que o Corinthians marca, e o jogo se aproximava para o fim e nada de gol. Até que aos 51 do segundo tempo, Edenilson marcou o gol que poderia ter dado a taça ao Inter. Membros da diretoria e jogadores não relacionados vibraram com o gol nas arquibancadas. No entanto, o VAR chamou de novo. O árbitro viu lá impedimento, gol anulado. Não dava tempo para mais nada, o Inter ficava a um gol e a um ponto do título que não vinha há 41 anos. Já o Corinthians, que aguentou toda essa pressão sem reagir, também ficou sem o nono lugar e vai ter que jogar a Copa do Brasil desde o começo. Você viu aí que o Inter não estava querendo ser campeão, mas o Flamengo também parece que não queria. Mas alguém tem que ser campeão, né? Derrota pro São Paulo por 2-1 no Morumbi. Um jogo que todo mundo saiu comemorando, mas com aquele sorrisinho amarelo. O São Paulo, que conseguiu a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, mas sente que se tivesse se esforçado um pouquinho mais, a taça teria vindo. Já o Flamengo contou com a sorte e com o VAR, no caso, uma boa coisa, para comemorar o 8º, asterisco, título brasileiro. O Mengo veio para vencer o jogo e não precisar ficar se preocupando com o jogo do lado, e dominou as ações da partida, mesmo sem ameaçar a meta do Thiago Volpi. O tricolor fechadinho não dava oportunidades, mas também não dava perigo à defesa do Mengo. No entanto, na primeira finalização perigosa do São Paulo, no último instante do primeiro tempo, o gol saiu. Cobrança de falta de Luciano, com Hugo Souza pulando mal na bola, gol que animou o lado gaúcho e deixou o lado carioca preocupado. Esse gol, inclusive, iguala o Luciano ao Claudinho, como a gente falou no começo, e eles são os artilheiros dessa edição do Campeonato Brasileiro com 17 gols. O Flamengo voltou do intervalo querendo resolver a partida e logo empatou. Gustavo Henrique escorou de cabeça, cobrança de falta, e Bruno Henrique chegou para marcar. O Flamengo então começou a atacar e tudo indicava que vinha uma virada. No entanto, o São Paulo voltou a ficar na frente do placar aos 13 minutos. Hugo Souza chuta mal para frente, Daniel Alves domina e toca para Pablo. O último gol do Pablo, para você ter uma ideia, foi justamente contra o Flamengo pela Copa do Brasil. O clima passou a ficar tenso, principalmente após Gabigol sair machucado, dando lugar a Pedro. O São Paulo conseguiu encaixar a marcação e não deixou o Flamengo jogar mais. Fim de papo no Morumbi, o São Paulo consegue o que ele queria, só que o jogo pode ter acabado, mas o campeonato ainda não. Na voz da rodada dessa semana, nós vamos acompanhar esses minutinhos finais do jogo do Morumbi até o apito final no jogo do Beira-Rio, e nós vamos acompanhar, logicamente, na voz de flamenguistas. A apreensão e a emoção do canal Coluna do Fla, a narração de Rafa Penido, comentários de Túlio Rodrigues. Se você é atento, meu querido amigo Geraldo, ao esporte bretão e às transmissões esportivas, esse sobrenome Penido lhe pegou a atenção, né? Exatamente, esse, Rafa Penido, é filho do Luiz Penido, o Penidaço, lenda do rádio esportivo do Rio de Janeiro e, por que não dizer, do Brasil. É, pelo visto, como você vai ouvir aí, talento é de família. Vamos acompanhar então a celebração do Mengo com seu 8º, asterisco, título nacional.
O coração, meu, já não está nem batendo, ele está simplesmente assim, né, aqui no corpo e tal. Como diz lá o querido Galvão Bueno também, haja coração, o negócio tá tenso, tá tenso.
Tem que ter coração forte, o Internacional agora acaba de fazer um gol no Beira-Rio. O Internacional acaba de fazer um gol no Beira-Rio, gol do Edenilson, mas subiu a bandeira anulando o gol. Gol invalidado, gol anulado. E vão para cima do bandeirinha. Fechou o tempo no Beira-Rio, fechou o tempo em Porto Alegre. Gol do Edenilson anulado no primeiro momento. Vamos aguardar, vamos aguardar. O título saiu por um instante das mãos do Flamengo, agora volta. Túlio, que campeonato é esse?
Loucura, 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 né? E tá lá os jogadores do Inter querendo agredir, né? O árbitro realmente...
Tava impedido, muito, Edenilson. Muito impedido.
Tranquilidade.
Indiscutível.
Paz, tranquilidade,
indiscutível.
Paz, tranquilidade e paz.
Vamos ao último momento do jogo aqui no Morumbi. Vamos lá, Flamengo. Gerson bate a falta. Entregando pra Felipe Luiz. Ele vai levando na meia esquerda. Prepara o lançamento. Lança a bola na direita. Isso é a reta final. É a emoção do Campeonato Brasileiro. É a emoção do octacampeonato do Flamengo. Bola tocada pra trás. O Mengão tem ela dominada. João Gomes tocou para Gustavo Henrique. Juiz olhou pro relógio, apitou, acabou! Acabou o jogo no Morumbi! 2 pro São Paulo, 1 do Flamengo! Se o placar do Beira-Rio se confirmar, o octacampeonato vem pro Mengão! O octacampeonato é nosso! Túlio Rodrigues, vamos agora pro Beira-Rio!
É isso, né? Acompanhando aqui a partida agora, o Internacional, como eu falei, o pessoal lá do Sul ficou muito chateado, que eu falei, né? Que quem se beneficia do sistema é o Inter, né? Que tem aí vice-presidente, né? A VAR descalibrada, eles agora tentam no roubo, né? O lance que, claro, o juiz vai confirmar ali, é comemorar, querer agredir a arbitragem. Realmente é um time que peca, né? Pela... Olha lá, não confirmou, anulou o gol agora oficialmente.
Gol! Anulado! lado do Internacional! Vibra a nação rubro-negra! Estamos também no último minuto no Beira-Rio. O árbitro Wilton Pereira Sampaio anula o gol do Internacional. É como se fosse gol do Flamengo. Muitos rubro-negros passando mal nesse momento. Muitos rubro-negros sentindo a emoção do título, que pode escapar a qualquer momento. É no fio da navalha, é na alma, é na raça, é no detalhe. O Flamengo muito próximo do oitavo título brasileiro. É impedimento. Impedimento não valeu o gol do Edenilson. Cássio vai pra bola. Pode ser o último lance do jogo no Beira-Rio. Inter 0, Corinthians 0. Pra gritar campeão, pra gritar bicampeão. Mais um minuto em Porto Alegre. Mais um minuto em Porto Alegre. Drama no banco do Flamengo. Jogadores apreensivos. O Flamengo perdeu, mas a taça pode ficar com o Mengão de novo. O Internacional tem a bola, vem lançamento buscando o Patrick. Ele vai descendo pela meia direita, botou velocidade na ponta, chegou a zaga para cortar. Lateral para o Inter, preparou o Patrick, devolve bola na lateral direita. Patrick com ela vai levando na ponta. 88 na camisa, deu uma tapa, chega a zaga do Corinthians, sai a bola. É córner, escanteio para o Inter, Túlio.
É, Rafa, coração na boca, né? Sentimento à flor da pele, e até o Lomba agora vai para a área, hein?
Até o goleiro Marcelo Lomba vai se encaminhando para a grande área, preparado o Internacional, bola, vai ser efetuada a cobrança do escanteio. O goleiro Lomba está na grande área, aglomeração na grande área do Corinthians, a bandeirinha de córner está mal posicionada. 0 a 0 no Beira-Rio, tem que ter coração forte. 0 a 0 no Beira-Rio. Inter, bola vai pra batida de direita, subiu na boca do gol, chega a zaga do Corinthians e corta. Cássio protege, deixou, tá viva. Bola cruzada na grande área, subiu o ataque do Inter, corte feito pelo Gil. Voltou, tá na grande área, o tiro pro gol, pra fora! Pra fora! Perde a chance do gol o jogador da 14 do Internacional. Perdeu a chance, foi o zagueiro Lucas Ribeiro. Bola pra fora, Túlio Rodrigues, é o Wok tá pintando.
Sinistro, mas eu já achei que tinha sido falta no Cássio antes ali, porque o Lomba fez uma barreira, não deixou ele se movimentar, né? Então, assim, vambora, Rafa, seguindo aqui, o coração na mão. E o Arturo Pato mandou aqui um super chique, hein? Vambora.
Eu quero o hino do Flamengo! Eu quero o hino do Flamengo! Juizão, olha pro relógio, apitou! Acabou! Acabou! É Octa! É Octa! É campeão! Campeão! Bicampeão brasileiro! Clube de regatas do Flamengo! O nosso Mengão! A favela venceu! É bicampeão nacional! Inter, chupa!
Uma vez Flamengo!
Do Mengão! Vice, vice em 87, vice em 2009, vice em 2020, Flamengo, campeão brasileiro de 2020, o Brasileirão é nosso, é a hegemonia rubro-negra tão sonhada por mais de 45 milhões, chore, se arrepie, vibre, a alma é rubro-negra, o coração é muito forte e tem que ser forte, o que esse time faz com a gente é brincadeira, isso é Flamengo, obrigado. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Zico. Flamengo, campeão do Brasil, mesmo com derrota. Noite histórica. Festa que se espalha para todo o Brasil, para todo o planeta. A favela venceu, Túlio Rodrigues.
O Flamengo conquistou o bicampeonato, dois títulos seguidos, repetindo o próprio Flamengo em 1982 e 1983. Na era dos pontos corridos, só o Cruzeiro, 2013-2014, e o São Paulo, 2006-2007-2008, também venceram o Brasileirão na sequência. Rogério Ceni felizão em dobro, vitória do São Paulo e título do Flamengo no Morumbi. Bem, classificação final do Campeonato Brasileiro, 38ª, última rodada, não tem mais jogo, todo mundo jogou 38 vezes, tá tudo definido e vamos aqui contar para vocês como termina o Campeonato Brasileiro de 2020, esse ano intenso, por assim dizer. Vamos lá? Campeão Flamengo com 71 pontos, em segundo lugar o Internacional com 70 pontos, um pontinho só, em terceiro o Atlético Mineiro com 68, 3 pontos do Flamengo, em quarto, o São Paulo com 66. Esses quatro que eu falei têm vaga direta garantida na próxima Copa Libertadores da América. Fluminense com 64, Grêmio com 59, Palmeiras com 58, Santos com 54. Aqui o negócio é um pouco mais delicado. Temos a final da Copa do Brasil agora no próximo fim de semana e no outro. Se o Palmeiras vencer a Copa do Brasil, abre uma vaga direta à fase de grupos no Brasileirão e essa vaga vai para o Fluminense. Se o Grêmio vencer, a vaga vai para o Grêmio. Quem sobrar desse jogo aí da Copa do Brasil vai com o Santos para a pré-Libertadores ou fase preliminar. Os seis times que vão para a Copa Sul-Americana são Atlético Paranaense com 53, Red Bull Bragantino com 53, Ceará com 52, Corinthians com 51, Atlético Goianiense com 50 e Bahia com 44 pontos. Quem ficou sem nada, né? Pelo menos ficou na Série A, mas não vai disputar nenhum torneio continental. Sport com 42, Fortaleza com 41, com menos 10 de saldo. E no Z4, quem vai disputar a Série B em 2021 é o Vasco com 41 pontos e menos 19 de saldo, ficou a 9 gols de se salvar. Goiás 37, Curitiba 31 e o Lanterna Botafogo com 27 pontos. Então é isso, gente. Esse foi o AG Placar do Brasileirão, edição 2020. Próxima edição agora só em maio, que já vai ter Campeonato Brasileiro em maio. Essa temporada está muito apertada sem motivo nenhum, mas estamos aqui na atividade. Nesse momento aqui de finalizar a temporada 2020, nós temos alguns agradecimentos. Agradecimento especial ao Bruno32, né, um canal do YouTube que faz compilados de partidas. Ele está fazendo menos, talvez tenha pegado algum strike ou coisa assim, mas quando tinha lá, ficava mais fácil a gente procurar lá o gol para colocar aqui na nossa voz da rodada. Ao Esquiz, Vinícius Schiavini e a todo o time da Como Conteúdo que são parceiros aqui desse projeto, não só desse, de N carnavais para trás, a Como Conteúdo ajuda aqui, tanto a Arena Geral quanto nossa encarnação passada, o BNCI. Dedicar não só essa edição, mas todas as edições de 2020 às famílias das vítimas do Covid-19 e aos profissionais que lutam contra o vírus. Esse vírus que por si só já é uma coisa terrível e com o desdém e a incapacidade dos governantes, dos nossos governantes, né, que não fomos nós, colocamos eles lá, a incapacidade deles é mortal, tá matando muita gente. Então, por favor, a pandemia não passou, se cuida, usa máscara quando estiver na rua, só sai de casa se for estritamente necessário, vamos se cuidar, a vacina já tá aí, a pasta de tartaruga, mas tá aí. Então, esse ano ainda vai ser complicado. Esperamos que os governantes tenham consciência de liberar torcedor apenas quando estiver seguro, mas como a gente sabe que eles não pensam assim, provavelmente o Brasileirão já vai ter torcida arriscando vida. E você aí, calma, rapaz, estão jogando, não deviam estar jogando, mas estão jogando, então calma, fica em casa, relaxa. É difícil? Claro que é difícil, mas é muito mais difícil se a gente não estiver vivo, né? Se a gente estiver vivo, tudo se dá um jeito na nossa vida. Então, essa é a nossa mensagem aqui nesse final. Mas não é final da GPB, nós voltamos na edição 57, já voltando na edição 57, que corresponderá à primeira rodada do Brasileirão Série A de 2021. Deixa aí seu comentário, o que você achou do programa, se tá bom, se não tá, o que nós podemos melhorar para as próximas edições do Brasileirão 2021. No mais é isso, abraço a todos, um feliz 2021 e até a próxima!
Ah, e antes de ir embora, eu queria deixar para vocês uma paródia que foi feita pelo Esquiz, né, Vinícius Schiavini, e por mim, Francisco Giovanni, que meio explica como foi esse Campeonato Brasileiro de 2020, em que ninguém queria esse título. É uma paródia em cima da música do Grupo Molejo, Pensamento Verde, no encerramento dessa temporada de 2020 do AGPB. Essa paródia do Grupo Molejo, Pensamento Verde. Agora sim, até maio. Valeu!
Essa é uma música que Francisco Giovanni e Vinícius Schiavini trazem pra vocês do Brasileirão. Essa é a história de um tal campeonato que por causa do coronga já começou atrasado e só acaba depois do carnaval. Pensamento só no verde, esse jeito não dá futuro. É ganhar, sai empatado, é empatar, sai derrotado. Mas mesmo assim a taça acha que é a tal CBF louca.
Essa é a história de um tal campeonato que por causa do coronga já começou atrasado e só acaba depois do carnaval.
Bal, 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 bal.
Pensamento só no verde, esse jeito não dá futuro. A guerra sai empatado, a empatar sai derrotado. Mesmo assim a taça acha que é a tal.
Deixa pra mim. Primeiro tinha um carioca, mas foi rebaixado. Depois chegou um mineirinho e esnobou. Aí parecia que ia ficar com São Paulo. Só que não.
Sabe quem quer ficar com você?
Brasileirão.
Sabe quem quer ficar com você?
Quem é?
Sabe quem quer ficar com você?
Ninguém.
Sabe quem quer ficar com você?
Mais uma vez.
Sabe quem quer ficar com você? Sabe quem quer ficar com você?
Ninguém.
Essa é a história de um tal campeonato.
Por causa do couro, começou atrasado.
Só acabar depois do carnaval.
Pau, 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 pau.
Eu não vejo só no verde, esse jeito não dá o futuro. É que ia sair pra tal, é pra tal, sai derrotado. Mesmo assim a taça acha que é a tal.
CBF louca.
Essa é a história do tal campeonato. Que por causa do coronga já começou atrasado. E só acabar depois do carnaval.
Pau, 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 pau.
Eu não vejo só no verde, esse jeito não dá o futuro.
Vamos chegando. Teve até um de Paulista de verde que desejava. Aí veio um time gaúcho e desbancou. Mas o antigo dono quer levar ele pra casa. E aí?
Sabe quem quer ficar com você?
É o Inter.
Sabe quem quer ficar com você?
É o Mengão.
Sabe quem quer ficar com você?
Ninguém.
Sabe quem quer ficar com você?
Já quero ver.
Sabe quem quer ficar com você?
E aí?
Sabe quem quer ficar com você?
Ninguém.
Sabe quem quer ficar com você?
Me diz aí.
Sabe quem quer ficar com você?
Yeah, yeah.
Sabe quem quer ficar com você?
Ninguém.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.